Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Chegando aí pertinho de você só para dizer bem-vindo, bem-vinda. Você acaba de cair do céu para viver mais um dia de experiência humana. E aí, vai querer? Vai pegar para você esse dia, esse tempo? Acho que não tem outra saída, né? Você quer viver esse dia ou você acha que dá para não viver? Emocione-se. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, um novo tempo. Para sua história, para sua verdade, para sua vontade, para seu desejo, para sua busca, para o seu sonho, para o seu amor, para o seu trabalho, para sua família, para Deus, para tudo, você aí, nesse mundão, para fazer a sua vida, a sua história. É um prazer chegar perto de você aí só para dizer Feliz Dia Novo. Você sente, logo existe. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Ó, você está com disposição hoje para ser feliz? Está disposta a ser feliz? Está disposta a produzir situações, ambientes para ser feliz e para fazer feliz? Então tá, aproveita porque sextou. Sextou! Então celebre por antecipação as boas coisas que vão acontecer hoje. Ore, reze, medite, concentre-se, faça qualquer coisa aí de vibração só para assumir esse compromisso interno com você mesmo para ir para frente, com você mesmo para andar com coragem, disposição, cabeça erguida diante de todos, diante do mundo e até enfrentando as dificuldades, obstáculos e adversidades. Adversidades é uma palavra para a gente trabalhar hoje, hein? O estado de felicidade, não esqueça, ele é instalado antes da conquista. Quando você quer uma coisa, você já fica imaginando, né, como seria se você tivesse. Quando você pensa numa viagem, você já está lá. Então você já fica meio feliz só de pensar. Quando você começa então a organizar aquela conquista, você assina um contrato e paga a primeira prestação da viagem, da casa, do carro, da escola. Aí, quando você pede para ela, para jantar, para ele, assim, você, antes do encontro, já está feliz, né? É isso aí. É sempre assim. Começa com o flerte, começa com o desejo, daí você começa a evoluir, marca o encontro, engravida, faz o roteiro da próxima viagem. É assim que começa o jogo. A felicidade é possível com a antecipação do sonho. Então você já fica em estado de felicidade quando começa a sonhar. Aí quando você começa a trabalhar o sonho, a planejar, a ver o que, que você pode fazer, já está meio feliz. É a predisposição que antecipa já os benefícios da felicidade, instala em você a esperança. Aí você vai encontrando os meios, parceiros, aí a energia vai facilitando, tá? Esperança, portanto, é um sonho em ação. É um sonho em ação, é um sonho em movimento, é uma atitude para a realização, uma degustação em parcelas diárias da alegria das conquistas, tá? O dia é hoje, e o dia de hoje não é uma data qualquer, porque só tem hoje. Hoje é só hoje, amanhã vai ser amanhã, não vai ser mais hoje. Então nenhum dia pode ser desprezado para ser feliz. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. E você escolheu viver, né? Viver felicidades. E como escolher, hein? Como é que escolhe ser feliz? Quer uma consulta boa que você pode fazer para ser feliz sempre? Ouça a voz de dentro, ouça o coração. Ouça todas as vozes positivas que vêm aí de dentro, das suas profundezas ancestrais. Isso te ajuda a escolher, quando você alinha seu sentido, propósito, a alegria de viver. É assim que você começa a escolher ser feliz. Então comemore tudo de bom que você já realizou até aqui, tudo que você ganhou por herança, né? Já de Deus, né? Pela criação. E agradeça já por estar aqui, já fica no clima da felicidade. Celebre pequenas coisas. Esteja feliz por pequenas coisas, por todos os passos que você deu para chegar até aqui. Você chegou até aqui Não importa as dificuldades que você teve, as ajudas, o importante é que você chegou. E vamos aí. Vamos com tudo então. Eu sou Irineu Toledo e vou querer que você participe. Hoje eu não vou poder subir para a janelinha porque hoje começa a Expo Empreendedor. Hoje começa a Expo Empreendedor lá no Expo Center Norte, maior feira do empreendedorismo brasileiro. E eu vou estar lá, hein? Por isso que eu já estou lá hoje e amanhã. O Eric Pena vai falar com a gente aqui daqui a pouco. Ele vai estar lá. A Arte de Encantar Clientes é um dos caras que vai estar aqui hoje no Diálogo Nutritivo, mas não dá para subir você. Mas vai falando com todo mundo aqui no chat. Vão trocando ideias aqui. Hoje a palavra-chave é sinceridade. Você é sincero? O Lulu Santos tem uma música. Eu sou sincero, sinceridade, honestidade. É sincero quando você se coloca verdadeiramente, se posiciona verdadeiramente, fala verdadeiramente. É isso aí, se envolve verdadeiramente com quem quer que seja, com as pessoas, nas relações que você tem. Isso é um sinal de honestidade, de ética. E então, para ser sincero, seja sincera com você mesmo. Não tenha medo de falar o que você sente. Cuidado com sincericídio, né? Respeito ao outro. Mas seja sincera e sincero principalmente com você. Olha a frase de Linda Lore que eu trago para você na Agenda Atitude. Diga não quando quiser dizer não. Por quê? Você vai dizer sim se você está contrariado. Oh, não, agora não, não posso. E quando você aprende a dizer não, você está focando naquilo que é importante para você. Daí você não dispersa. Então quando você diz não, você está economizando vida, e esse pode ser o maior economizador de tempo da sua vida. O maior economizador de vida do seu tempo é você aprender a dizer não quando tem que dizer não. Então aqui eu aproveito e pergunto na questão do dia, vai respondendo para mim aqui. Você falando nisso, é dono, é dona das suas vontades? Ou você tem medo até dizer o que você quer? Tem medo de fazer uma escolha, não consegue negociar com o marido, não consegue negociar com o filho, não consegue negociar com o namorado, com o patrão, com o chefe, com o sócio. Ah, não, se eu falar isso, por quê? Acha um meio de se comunicar para que você seja dona das suas vontades, ou pelo menos elabore isso. Hoje é um dia muito bacana, hoje é meu dia também, dia de muita gente que está aqui com a gente. Sabe dia de quem que é? Hoje é dia de um ser fundamental na evolução da humanidade, na proteção da humanidade. Hoje é dia dos avós. É, da vovozinha, do vovozinho. É isso aí. Dia de São Joaquim e Santa Ana. E São Joaquim e Santa Ana foram os avós de Jesus. Por isso que hoje é o dia dos avós. E eu tenho 4 netos aí, hein? Por escala, né? O Léo, o Leonardo, a Melissa, a Aisha e o Nicolas. O Léo é que me deu o status, o primeiro status de vovô. Cedo demais, né? Eu tô aqui cheio de gás, cheio de vontade para a vida. E parece que a gente, quando vê as outras gerações chegando, parece que a gente fica mais velho, mas não é nada disso, viu? É uma maravilha você ser avó, você ser vô, tia avó, tio avô, é uma coisa muito boa, vá. Destaque do dia hoje aqui, ó. Notícia que eu vou destacar para você. Nossas memórias são pouco confiáveis, mas podemos identificar o quanto. Então, ó, aquilo que você não lembra bem não, tá? E não é só questão de Alzheimer, questão de qualquer problema cognitivo. As memórias são traidoras. O que você viu, pode ser que você já tenha mudado, né? A gente, conforme vai passando o tempo, a gente vai mudando a história. Hoje aqui, Diálogo Nutritivo, já antecipei, da Expo Empreendedor, um dos maiores palestrantes de vendas do Brasil. O Eric Pena vai estar aqui com a gente. E ele vai falar do livro A Arte de Encantar Clientes. Esse é o seu tema também na Expo Empreendedor. 2 dias, hein? Hoje e amanhã. E eu te espero lá também. Você que vai na Expo Empreendedor, vou estar lá no Auditório Verde às 2 da tarde do dia 27 com a palestra Futurabilidade, o Futuro que Inspira. Influencer do dia, referência do dia, celebridade do dia, hoje é Teresa de Benguela, conhecida como Rainha Teresa do Quilombo. O dia dela foi ontem. Eu deixei passar, embora o Sandro Mendes me lembrou, mas aí já era tarde demais, deixei passar. Então vamos destacar hoje aqui Teresa de Benguela. E tem também aqui o astral do dia, por Elmer Baumgartes, o Toque para a Alma, Brahma Kumaris. Virando essa pagininha aí para a gente entrar no astral do dia, então, Thiago. E aqui vivemos as emoções do dia 26 do mês 7 do calendário cristão 2024 e ano 5784 do calendário judaico, 1444 calendário islâmico, 4.722, calendário chinês, ano do dragão, sol no signo de leão, inverno brasileiro. O astral do dia, pelo nosso colaborador Elmer Baumgartes, da astrobrasil.com.br. Ele diz assim, ó: o astral de hoje transmite força, poder e determinação, mas pede que sejam mantidos o bom senso e a diplomacia. A certeza sobre o que se quer pode suplantar a cordialidade e o tato. Observe, pois sob estas configurações pode ficar difícil negociar e fazer acordos. Esta sexta-feira tem forte conotação de individualidade e, por isto, está delicada para as relações afetivas. O que não estava fluindo no relacionamento pode ficar mais evidente. A dica é: evite cobranças nas relações e não se isente da dificuldade que está vivendo. Participe. Pontos fortes na energia do dia: firmeza, vigor, comprometimento. Pontos fracos: dominação, cobiça e hipocrisia. Tá aí. Valeu, Elmer Baumgartes. Se você quer fazer o seu mapa astral, vê lá. elmerbaumgartes.com.br. Quero lembrar você que todos os dias a gente está aqui a partir das 6 da manhã, tocando músicas, trocando ideias, tocando música nem tanto, né? A gente tocando, essa é na Rádio Positiva, que é assim, tocando músicas, trocando ideias, mas a gente está aqui todo dia no Papo do Feliz Dia Novo, para você começar o dia bem, com você mesmo, com a sua potência, com o seu jeito de fazer melhor o seu dia. E a gente tem aqui o apoio de Geinfo, Folha Fácil Geinfo, a gente tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Tem aqui também Puriflora, o Revité, olha, o creme anti-idade, anti-age, o Puriskin também para atenuar os sinais de expressão, de sol, essas coisas todas. Acessa felizdianovo.com.br, que tem caminhos, as notícias, tudo para você. E tem mais, hein? Quem está comigo aqui nessa parada é o Thiago Toledo, mandando tudo aqui para chegar em todas as plataformas essa nossa conversa. Rádio Positiva distribuindo tudo por Davi Aguiar, Robertinho Vilela, Rede Blitz, Roberta Toledo também na estratégia para os podcasts, depois da parte ao vivo, tudo vai para lá. Ulisses Galucci, Setup e Zido Toledo, Pesquisa. Virando aqui para a palavra-chave do dia hoje, para a gente pensar, a palavra-chave do dia, sabe qual é? Você é uma pessoa sincera? Você é sincera? Conta para mim. De verdade, se você fosse sincera, Aurora, bom, sinceridade é importante, ou seja, você ser verdadeiro na sua comunicação, dizer aquilo que é importante, isso está aliado à integridade, à honestidade, à ética, para que você não fique falseando o seu jeito de ser, não confunda as coisas, então trate as coisas de uma maneira verdadeira, tá nessa raiz a palavra, certo? Sinceridade. Quando você é sincero, você também conecta o outro, você cria bases de confiança. E também você tem que ser sincero com você mesmo, Diz aí a frase do dia para você ser sincero com você. Diga não quando quiser dizer não, tá? E este pode ser o maior economizador de tempo da sua vida e de vida também. Porque se você não diz não, às vezes você se envolve com coisa que não podia, deixa de fazer as suas coisas, deixa de assumir seus compromissos, abandona seus próprios projetos, porque fica todo momento atendendo demandas dos outros. E as pessoas, às vezes, podem resolver muitas das coisas sozinhas. Então, não esqueça, hein? Saiba para o que e para quem dizer não, para poder dizer sim para você. Então, seja sincera com você. Oscar Wilde diz o seguinte, ó: pouca sinceridade é uma coisa perigosa. E muita sinceridade é absolutamente fatal. É, ele está falando do sincericídio, né? E também você precisa tomar cuidado, que a sua verdade pode não ser a verdade do outro. E você pode estar enganado, né? Lá da Roma Antiga, Tácito também manda dizer que a sinceridade e a generosidade, se não forem temperadas com moderação, conduzem infalivelmente à ruína. É isso aí, você abandona seus projetos, você vai ser boazinha, vai ser generosa, vai ser... Aí você perde, você deixa, você se abandona, certo? Então tem que ser temperado, entender, tem, tudo tem um tempo. Mas eu quero chamar a atenção aqui de um texto de Fernando Pessoa sobre sinceridade. Ele diz assim, ó: não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho. Enlevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me ponta traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas, uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas. Como panteísta se sente árvore e até flor, e sinto-me vários seres. Sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de todos os homens, incompletamente de cada, por uma suma de não-eus sintetizados num eu postiço. É por isso que ele tinha tantos alter egos, né? É o Caieiros, é o Reis, é o Pessoa. É isso aí. Sinceridade é a nossa palavra-chave. Você pode escrever sobre sinceridade por aí. E vamos nessa. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Apoio G-Infra, apoio Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Vira aí.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Se acredita naquilo que você lembra, nas suas memórias? Eu não sei não, hein? Não dá pra botar fé assim, né? Tão fácil assim, né? Não é bem assim, né? A memória da gente também é traidora. Tome muito cuidado, porque você se lembra mais ou menos das coisas, né? Mais ou menos. Estou acertando aqui a minha câmera para chegar até você. Mas é isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. E eu vou agora para o destaque do dia aqui, que é justamente sobre memória. Essa matéria que a gente traz aqui hoje... Nossas memórias são pouco confiáveis, mas podemos identificar o quanto. É uma publicação que saiu na Nature Communications Psychology e foi publicada aqui no Brasil pelo Diário da Saúde, que a gente sempre visita lá. Então vamos lá. As pesquisas científicas têm mostrado que não devemos confiar demais em nossas memórias porque usamos uma série de subterfúgios para preencher histórias que gostamos de acreditar que são inteiramente verdadeiras. Uma nova pesquisa mostrou agora que, na verdade, temos uma boa consciência de quando estamos recordando eventos com precisão e de quando o nosso cérebro está preenchendo lacunas com conhecimentos gerais. O que poucas pessoas sabem é que nossas memórias são uma mistura de detalhes corretamente lembrados e informações prototípicas, ou seja, genéricas. Confiamos nas nossas memórias, especialmente quando se trata de um evento único, por exemplo, um jantar de aniversário. Mas os eventos que ocorrem regularmente, como o trajeto para o trabalho, são simplificados pelo cérebro para reter apenas os elementos únicos. Algumas obras na estrada, talvez, ou um quase acidente. O restante dos detalhes é preenchido a partir do conhecimento pré-existente. Então você se lembra dos eventos marcantes. Mas o estudo mostrou que quando essas informações genéricas parecem importantes demais, ficamos menos confiantes na lembrança. Isso significa que somos capazes de distinguir entre estes dois tipos de lembrança e avaliar com boa dose de precisão o quão confiáveis são as nossas memórias. Quando se trata de reconhecimento facial, sabemos que as pessoas têm dificuldade em distinguir memórias precisas de protótipos. Sabemos menos sobre como a recordação de eventos também pode ser tendenciosa, mas isso é igualmente importante ao tomar decisões sobre o quanto confiar na recordação de uma pessoa. Bom, a pesquisa mostra que as pessoas são realmente muito boas em saber quando seus relatos são confiáveis e quando são influenciados pelo cérebro, que preenche lacunas com informações genéricas, conclui o Dr. Ben Griffith, que participou e coordenou essa pesquisa. Mas está lá, você quer acompanhar melhor, acessa felizeanovo.com.br e veja tudo, tá? É um artigo científico. Vamos aí. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Quero saber o seguinte, já que a gente está falando hoje de sinceridade, a pergunta que está no ar é: você é dono, você é dona de suas vontades? Fala a verdade aí. Você manda em você? Você é protagonista? Ou você é uma marionete, um marionete, você só faz aquilo que você faz porque tem que obedecer alguém? Tem alguém dominador? Ou porque você tem medo, né? Você quer agradar sempre? Você tem medo de não agradar, de não ser amada, de não ser amado, então você fica refém das suas próprias preocupações? Vê lá, hein? Escreve pra gente aí e pensa nisso, se você é dona, se você é dona das suas vontades. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, bem informado. Vira uma página aí pra gente trazer a celebridade do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha aqui, ó. O dia dela foi ontem, o Sandro da página Preto Sol destacou pra gente. Acabei, né, nessa correria do papo aqui, deixei passar, então eu fiz questão de trazer hoje Teresa de Benguela como celebridade do dia, que a gente precisa valorizar os nossos heróis dessa história. Quem é Teresa de Benguela? Bom, ela também era conhecida, ficou conhecida como Rainha Teresa. Ela esteve à frente do quilombo do Quariterê depois que o seu companheiro José Piolho foi morto por forças coloniais. Olha aí, que mulher, que importância, qual é o papel da mulher na história. Bom, ela assumiu a organização política e militar. Foi uma liderança muito especial porque ela não só pensava em toda a estratégia de guerra e de resistência, como também era uma guerreira combatente, diz Jaqueline Fernandes, que é fundadora do maior festival de mulheres negras da América Latina, o Latinidades. Bom, ela foi homenageada através de lei, a Lei 12.987, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, instituiu o dia 25 de julho, ontem, né, como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, com o propósito de resgatar a memória da heroína. Tá aí. Influência aqui do programa é gente assim, é gente que colabora na arte, na história, no esporte, gente que é exemplo, gente que escreve, gente que faz por merecer. Certo? Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. E agora, o toque de luz, Brahma Kumaris. Toque pra alma. Introspecção é o desejo de ser bom. Traz a possibilidade de olhar para dentro e ver o verdadeiro eu no espelho do coração. permite ativar a espiritualidade, ou seja, a sua bondade inerente. Com introspecção, os traços negativos passam a perder força, você fica livre das expectativas que os outros possam ter de você. Não espera que eles reconheçam a sua bondade ou te considerem bom, você fica satisfeita, fica satisfeito com o que você é e continua a trazer o melhor que existe dentro de você, independentemente da circunstância. Você continua a aprender com todas as situações e experimentos. O progresso e a evolução. Introspecção é ficar livre da influência das negatividades. Toque Brahma Kumaris do dia. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Hoje sem poder dar um alô para quem está na janelinha, mas você pode escrevendo aí. Lembrando você, está começando hoje, começa hoje, logo mais, a partir das 9 horas. Expo Empreendedor no Expo Centenário, o maior evento de empreendedorismo do Brasil, os maiores do mundo. Olha, 4 salas de palestras, muitos estandes. Para entrar, para participar dos estandes, você não paga. Depois você escolhe lá as palestras, vê lá um programa onde você possa participar. Eu lembro, chamar. Eu estou com a Focus Palestrantes, com vários palestrantes que eu trouxe nessas 2 semanas aqui para conversar com a gente, mas tem muitos outros palestrantes lá, nossa. Acesse aí expoempreendedor.com, Expo Empreendedor, que você vai encontrar a programação. E amanhã, sábado, às 2 da tarde, estou lá, no Auditório Verde, com a palestra Futura Habilidade. Viu, empreendedor? Você que vai para lá, não deixe de ir lá na sala, lá no auditório, né? Para mil pessoas lá na sala onde eu vou estar, às 2 da tarde, com muita gente importante da mídia, dos negócios, dos trabalhos, das oportunidades. Mas agora eu trago um cara que vai estar lá também no arraso, né? No arraso. Ele é um dos maiores palestrantes do Brasil e é especialista também no mundo Disney, no mundo do encantamento. Tem até um livro, e é disso que ele vai falar hoje aqui, A Arte de Encantar Clientes. Ele vai antecipar um pouco, mas lá ele vai exagerar na sua palestra. Quem vai falar comigo na sequência aqui é o Eric Pena. E eu vou deixando você nesse papo com ele, vou entrando com você no papo. Espero que você apareça lá na Expo Empreendedor, se você puder. E quando aparecer, se aparecer, não deixa de passar lá no stand da Focus Palestrantes para me dar um abraço. Quero falar com você. E eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa feira. Tá, valeu, Tiago Toledo, segurando tudo aqui. Roberta, Isidro, Rede Blitz de Rádio, Rede Positiva da Via Guiar, Robertinho, Isidro, Ulisses Galute. Olha, estou torcendo para que você faça desta sexta-feira um grande dia na sua história, tá? Feliz dia novo, feliz dia todo, mas na virada a gente entra com o diálogo nutritivo com esse grande Eric Pena.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aqui, conversa com quem tem o que dizer. De bom, especialmente para quem acorda para trabalhar, hoje é dia de encantar, hein? Olha, esse cara é disputado, para trazer ele para a conversa aqui não é fácil, mas agora está chegando a Expo Empreendedor, e ele é um dos ilustres palestrantes lá, um dos caras que contagia equipes pelo Brasil com seu método, com seu entusiasmo, com seu jeito de encantar. Aliás, encantar é a palavra-chave dele. Que prazer ter você aqui. Feliz dia novo, Eric Pena.
Olá, Irineu. Alegria imensa poder fazer esse bate-papo com você, os ouvintes, telespectadores. Poder falar um pouco sobre encantamento, excelência no atendimento e como isso pode potencializar os nossos resultados, tanto no pessoal, na carreira, como nos negócios.
Pois é, a gente vai estar junto com uma série de palestrantes com as temáticas mais diferenciadas, tudo conhecimento para empreendedores, que é no próximo dia 26, 27. Você vai estar lá numa sala muito especial e quem estiver na feira vai ter a chance de tratar com mais profundidade, né, ali, olho no olho com você, assim como com outros palestrantes. Então já fica aqui o convite.
Evento top, hein, meu? Só que gente espera, gigantes do empreendedorismo. Que evento no Expo Center Norte, São Paulo, vindo gente do Brasil inteiro, até de fora, para acompanhar. Uma grande honra estar lá com você, acompanhando esse evento, participando, fazendo
pois
a palestra.
Pois é, cara.
Inclusive, no dia 26, vou participar lá à tarde.
A gente fala muito, mas é porque a gente ouve muito, né? A gente gosta de ouvir, né? Mestres
aliás,
como você.
É um grande segredo para quem quer encantar, Ineu. Diz que a gente tem que treinar a oratória, mas Rubem Alves, saudoso escritor, já dizia: treina a oratória, mas pratique a escutatória. Aliás, um grande encantador de clientes normalmente precisa escutar ou perceber as palavras que os clientes muitas vezes não dizem.
Você sabe que eu tive que aprender na marra, né? Eu entrei em rádio muito cedo, né? Em Botucatu. E rádio sempre foi encantador para um moleque que está chegando. Você acha que você vai mandar na fita toda, né? Você vai mandar no negócio, que é você que sabe, que você que é o dono da parada, né? Que você vai ter ouvintes. Até que depois de um tempo trabalhando, atendendo telefones, ou lendo cartas, na época não era e-mail ainda, eu sou do AM, eu sou do analógico ao digital, daí você começa a ouvir críticas, ouvir opiniões e tal. Daí você descobre que para ser um comunicador, que é o caso também do vendedor, antes de eu ter ouvintes, eu tenho que ser um ouvinte, porque senão eu não conecto. A conexão não é um plug, né? Conexão de gente é isso aí, ouvir, a gente realiza no outro. E um comunicador, mesmo estando lá com um poder no microfone, pode ser qualquer veículo, pode ser a Globo, se ele não tiver essa sensibilidade de imaginar quem são as personas, ele não ouvir, não tem encantamento, né? A gente às vezes vê gente que não conecta, é porque não aprendeu isso, né? Que primeiro é o outro, não é o que
eu... Exatamente. Aliás, ó, eu aprendi uma especialização de marketing que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, a gente tem que falar A se o outro entendeu B. E quando você fala de encantar é o outro, eu digo que encantar, primeiro, é função de todos, do atendente ao presidente. E segundo, para encantar é preciso gostar de gente, porque encantar é querer o melhor para o próximo, para o outro.
Pois é, mas enfim...
Parece que a gente combinou, Irineu.
Pois é, acho que a gente... Você tem uma bela de uma história, de uma participação, né, na comunicação de conteúdo, assim, que põe equipes para cima, põe vendedores para cima, justamente para que eles... pratiquem, né? Que eles exerçam esse potencial que está dentro de cada um. E às vezes a pessoa deixa isso dormindo ali. E às vezes precisa de um mestre, precisa de um líder que tenha essa sensibilidade para lembrar a pessoa que ela tem que exercer esse interesse pelo outro, porque senão aí não consegue isso que você tanto prega, que é a arte de encantar clientes. Eu estou encantado com o seu livro. Os Cinco Passos.
Falou de algo, com licença, Irineu, me permita. O gancho, você falou de perceber o outro, eu começo o livro, que virou um best-seller, o tema vai ser da nossa palestra lá, falando essa frase aqui, ó. Às vezes eu participo de eventos de vendas e eles começam com essa palestra, ó. Antes de vender, com essa frase, antes de vender, é preciso atender com excelência. Por quê? Me chamam para dar treinamento de vendas, Irineu, eu falo, legal, eu tenho um livro com 22 técnicas de vendas, de fechamento. E aí tem lá a técnica do conhecimento, da pergunta fechada, a lei da escassez, gatilhos mentais, enfim, 22 técnicas para fechar o negócio. Mas, peraí, antes de chegar na parte de técnica, precisa ver o que você falou aí, a conexão, a comunicação, o entendimento. Então, se não atender com excelência, já começa a ser difícil para pular para a próxima fase. É. Sim, da técnica, da venda, da negociação e da efetivação ou não, o atendimento. É a hora também que você transforma atendimento em encantamento.
Acho que antes da gente chegar com o recado, uma empresa, o que, que você foi fazer lá, primeiro você chega, né? Primeiro você tem um contato com o ser humano. Dizia o Vinícius de Moraes que a vida é a arte do encontro, então a gente precisa valorizar, primeiro lugar, esse humaninho que está lá, com o mundo, sei lá onde é que está a cabeça dele, a gente tem que respeitar, esperar ele chegar, né? A pessoa está lá enfiada nos problemas dela e você vai chegar com uma abordagem que é totalmente sua. Então precisa chegar, precisa pisar esse chão devagarinho, né?
Você falou de encontrar o outro, né? Eu tenho uma frase que embasa o método, os cinco passos, que é encontrar alegria na alegria do outro. Esse é o segredo da felicidade e do sucesso no encantamento.
Bom, o seu livro, o best-seller, A Arte de Encantar Clientes, tem aí os cinco passos. Você vai tratar desse tema lá na Expo Empreendedor, como você tem abordado nas empresas, nos grandes eventos que você tem participado e convidado. Uhum. Mas aqui Aqui você sabe que você trabalha de graça, porque aqui você encanta mesmo, né? Aqui as pessoas que estão acordando vão trabalhar, sei lá qual é a atividade delas, seja comercial, profissional, de gestão, seja dentro de casa, todo mundo vai ter condições hoje de encantar e aprender técnicas também, para não deixar de lado essa oportunidade que tem de encantar. Vamos trabalhar aí? Tem como a gente fazer um resumão? Ei, doutor Eric Perun, um resumão aí desses esses cinco passos? Vamos para esse primeiro passo? Tudo diz o chinês, né?
Isso, cinco passos, bem fácil. Um método que a gente desenvolveu, Irineu, junto com a editora Gente. Eu já fiz mais de 1.500 palestras em todos os estados do Brasil, Portugal, Uruguai, Estados Unidos. Escrevi 7 livros, e aí a editora Gente me chamou e falou: Eric, legal, vamos colocar tudo isso aplicado ao pequeno e médio empreendedor brasileiro? Por quê? Porque eu tinha feito 3 formações lá no Instituto Disney, em Orlando, e a gente traz ferramentas que a Disney utiliza e qualquer outra empresa pequena no Brasil pode usar. Porque quando a gente fala de método, de Disney, fala, só empresa grande. Não, a realidade é para que a gente traz nesse livro, 5 passos que a editora fez junto comigo, é justamente para a gente trazer para a realidade. E vamos lá, o primeiro passo, na verdade, a gente criou o método STARS, 5 passos, STARS, STARS, para você tornar o seu cliente interno e externo a principal estrela da sua empresa. O primeiro passo, então, é S. Se você quer encantar, precisa selecionar as pessoas certas, porque você bem sabe, Irineu, ninguém faz nada sozinho. Então, para você escolher, tomar cuidado, que às vezes a empresa de pequeno porte, ela contrata por parentesco. Nada contra parentesco, eu vim de empresa familiar, mas eu acredito que antes do parentesco precisa ter alguns requisitos. E a gente dá um passo a passo, como selecionar as pessoas certas. Aliás, Jim Collins escreveu um livro, Empresas Feitas para Vencer, você conhece, é um best-seller mundial, e lá ele faz um estudo das empresas mais vencedoras. E ele diz, ele quebra um paradigma, tem gente que fala que o maior diferencial das empresas vencedoras são as pessoas. E ele fala que não. Prova que o maior diferencial das empresas vencedoras não são as pessoas. São as pessoas certas. Aquelas que conhecem o produto, a empresa, os serviços e são congruentes com os valores. Por exemplo, quer ver que eu vejo empreendedor contratando pessoas para atuar lá, primeiro sem conhecer o propósito da empresa? O que é o propósito? É por que ela existe. É o propósito de uma pessoa? É por que ela existe. Ou será que Deus colocou a gente aqui para comer, beber, dormir, pagar os boletos e ir embora? Eu acredito que a gente tem um propósito, uma missão maior. E o propósito da minha empresa é por que ela existe? Porque é importante saber isso, porque como é que a pessoa vai vestir a camisa e encantar se ela nem sabe qual é o propósito daquela organização? Outra coisa, escolher pessoas que, além do parentesco ou não, gostem do que faz. Afinal, tem uma frase que está estampada lá no quadro da Walt Disney, que a Mary Poppins falava para ele: encontra a diversão e o trabalho termina. A gente precisa fazer o que gosta, fazer o que ama para entregar o nosso melhor. Encontra um trabalho que você ame, não terás que trabalhar um único dia em sua vida, já disse há muito tempo Confúcio. Então, se possível, também pessoas otimistas. A gente mostra uma pesquisa de Harvard que mostra que os otimistas, quando a gente vai falar de atendimento e vendas, têm um resultado superior. Os otimistas tendem a vender, uma pesquisa feita, inclusive, naquele livro Inteligência Emocional, mostra num teste com 100 profissionais, que os otimistas chegam a vender até 40% a mais que os pessimistas. Então, são alguns dos requisitos importantes na hora de você escolher uma pessoa para encantar clientes. Porque encantar é função de todos, eu disse, do atendente ao presidente. E atender bem é tratar o outro bem, é importar-se verdadeiramente com a causa do outro.
Aí, então, é o S de STAR.
Selecionar.
Agora tem. É isso aí, é o primeiro passo, então, é esse, importante. Já, quem começa assim, já começa bem, né? Agora não adianta dar o primeiro passo e não dar o outro.
Técnica. Eu fui chamado para fazer uma participação num programa Profissão Repórter, aí em São Paulo. Eu vou até te fazer uma pergunta, você vai saber. Numa rua famosa em São Paulo, onde as pessoas adoram ir lá, tem muito comércio, bugiganga, novidade, quem vem de fora gosta de conhecer. Como é o nome da rua, Irineu?
25 de março.
Isso, mais metido fala, não, 25 Street.
25 Street.
E aí, olha só o que vai acontecer. Caco Barcelos é o diretor do programa, E ele fala assim, Eric, vamos lá conhecer, entrevistar as pessoas para analisar o comportamento, só para a gente fechar esse passo número um. E quanto o comportamento impacta no resultado, no encantamento e nas vendas. E aí, resumindo, nós entrevistamos duas pessoas. Uma estava assim, ó, sentado, com a mão na cadeira, reclamando da vida. E aí a gente pergunta, e aí como é que estão as coisas? Ele falou, ruim demais, nem sei se eu termino o ano com a banca montada. Daí a gente faz a segunda pergunta e principal. Mas por que, que você acha que está ruim? E aí eu aprendi que na vida, se a gente quer melhorar, tem dois objetos que podem nos ajudar. A janela e o espelho. A gente abre a janela e aprende com o outro. Um outro colega, um comunicador, um livro, um vídeo, um podcast, enfim. Mas tem hora que a gente só vai melhorar se tiver a ousadia, a coragem, a humildade de olhar no espelho. Então, quando a gente perguntou para ele, por que, que você acha que está ruim? Aí ele não olhou no espelho e falou, a crise, o governo, o imposto caro, gasolina, os clientes sumiram. Ele nem os clientes sumiram da 25, é que o negócio está feio mesmo. Mas foi essa a resposta dele. Bom, a gente desligou a câmera, demos alguns passos, encontramos um outro rapaz na mesma calçada, Lineu. Repare a diferença, a gente pergunta como é que estão as coisas, até hoje eu lembro o nome dele, Gil. E o Gil responde já com um sorriso no rosto, proativo, em pé, falou, para mim o melhor ano da minha história. A gente começa a olhar, Lineu, para ver o que ele vendia, você vê, ó, a pessoa certa no lugar certo. Ele fala, melhor ano da minha história. A gente perguntou, Gil, mas espera lá. Você vende o mesmo produto, no mesmo preço, na mesma rua. Como é que você está indo bem e o outro está indo mal? E ele falou, conta um segredo para nós. E ele falou duas coisas. Ele falou, posso falar dois segredos? Falei, pode. Qual é o primeiro? Atendimento é tratamento. Tratar o outro bem. E a maioria das pessoas que passam aqui eu nem conheço. Mas com um olhar atento, um ouvido atencioso, às vezes eu pego o outro no colo. Falei, uau, qual é o segundo segredo, Gil? E ele arrebentou, Irineu. Porque ele falou, o segundo segredo e maior, eu saio de casa às 5 da manhã e venho trabalhar. E trago no ônibus algumas coisas para vender na mochila, mas o principal não vem na mochila, vem aqui. Eu falei, o que que vem aqui? Ele falou, eu trago a missão de vida. A gente falou sobre propósito e missão, e o Gil falou sobre isso. Eu tenho como missão de vida, deixar o outro ir embora melhor do que quando me encontrou. O resultado é consequência. Eu falei, uau! Ou seja, a passagem pela vida do outro pode ser breve, porém significativa. Selecione as pessoas certas, seja a pessoa certa, encante e faça a diferença, é o primeiro passo.
É a lei da causalidade, ou a causa e efeito, a lei infalível, né? Vamos lá. Daí, saiu do primeiro passo do S, do estar, o segundo passo na arte de encantar cliente, Eric Pena.
Treinar assertivamente. Aliás, tem um amigo que diz assim, Eric, você sabe como é que faz para um profissional, um empreendedor piorar? Eu falei, como? É só ele parar de melhorar. Então, treinar constantemente. Um grande nadador, vencedor de 11 medalhas olímpicas, dizia, Mark Spitz, perguntaram para ele o segredo do sucesso, ele falou algo que vale para nós, vendedores, empreendedores, ele falou, na vida muitos querem ganhar, poucos querem treinar. E eu agora convido a você que nos acompanha, qual foi a última vez que você parou para treinar? E mais, qual foi a última vez que você treinou toda a sua equipe? É, isso é importante. Treinar, reciclar, aprimorar. É, Walt Disney falava, o único parque que ele viu abrir foi da Califórnia, e ele reunia a equipe, você pode reunir o seu pessoal hoje e falar, parabéns, estamos indo bem. Mas ele dizia, o parque nunca está concluído. Ou seja, tem que ter sempre um castelo novo, um personagem novo, um produto diferente, você que nos escuta agora, mas mais do que produto, o ser humano não pode achar que está pronto. Porque quando a gente acha que já sabe todas as respostas, vem o mundo e muda as perguntas. Treinar. E eu trago no livro, Nero, 10 formas de como você pode treinar a sua equipe. Às vezes ele acha que precisa gastar muito, investir num palestrante, eu, você, a gente se contratar, nós vamos lá, Nero. Faço isso a empresas do Brasil inteiro. Mas eu trago no livro 10 maneiras de como ele pode fazer isso a custo zero. E a pessoa, pô, eu posso treinar uma pessoa de forma 3Is, interessante, interativa e inesquecível a custo zero? Sim, vou deixar uma aqui para você que nos acompanha de graça. Olha isso. Ó, outro dia me chamaram para dar uma palestra sobre pós-venda numa empresa. E eu falei, claro, eu vou aí. E aí eu fui lá, dei o treinamento, e aí falei para a pessoa, legal, eu queria dar uma sugestão aqui para vocês. Qual o melhor vendedor que vocês têm aí de pós-venda? Ah, Aderbal, vem cá. Lá, então, já fiz minha palestra, agora a próxima faz o seguinte. O Aderbal já está na empresa, ele é fera, ele é o campeão. Que tal, Aderbal, você montar um treinamento de pós-venda e ensinar os seus colegas? Pô, seu Eric, eu fico feliz, motivado. É uma forma de reconhecer, engrandecer e colocar o melhor, que a gente chama de momento expert. O melhor para falar para os outros. Você vai treinar o seu pessoal, vai motivar aquele colaborador a custo zero. Então, olha só como tem várias maneiras que muitas vezes na correria do empreendedor, ele não percebe oportunidades, mas tem que treinar continuamente.
Pois é, treinar continuamente, pois é, é o T da arte de encantar clientes. Agora tem o A. Ah, essa palavra...
Avaliar, não é isso?
A de avaliar.
Não adianta treinar se você não avaliar, né? Quem está sendo avaliado tende a render mais. Então, a importância de você não deixar de forma subjetiva, o dono, eu gosto daquele, não gosto, ele vende bem, vende mal. Não, você tem que fazer a carta, quando a regra é clara, como já dizia Arnaldo César Coelho, não tem surpresa. Então, criar critérios, deixar isso bem claro com a equipe, de forma a avaliar. Não só a empresa avaliar, mas o que eu insisto no livro e na palestra, é várias maneiras do cliente final avaliar o seu colaborador. Outro dia mesmo, eu entrei, voltando do aeroporto aí de Guarulhos, de um evento, entrei numa lanchonete ali próximo de Guarulhos, estava lá um banner. Olha só, às vezes a pessoa acha que precisa de um CRM, uma ferramenta cara, difícil. Tem várias excelentes, mas eu vou citar uma que eu vi, cito no livro, o cara fez um banner, que não é poucos reais, fez um banner na entrada da lanchonete, Lineu. Estamos investindo para melhor atendê-lo. Por favor, cliente, dê a sua nota do atendimento pelo WhatsApp. Ou seja, o próprio cliente avaliava o atendimento. Imagine uma lanchonete de estrada. Às vezes vem o café no copo frio, o salgadinho já está daquele jeito. Agora não, no capricho. Mas aqui tinha um crachá com o número e o nome dele. E aí a pessoa que estava sendo avaliada já caprichava. Seu Irineu, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Vê se o café está quente, se não troco. O salgadinho está aqui, ketchup, maionese, mostarda. Vê se está tudo bom. Mas, ó, seu Irineu, capricha na nota aqui do atendimento. Então, são ferramentas simples, práticas e que, com certeza, melhoram o atendimento, potencializam o encantamento e impulsionam as vendas.
É o que, de certa forma, o que dizia o Peter Drucker, né? Se você não consegue, se você não pode medir, você não pode gerenciar, não pode mudar, não pode. Você não sabe o que está fazendo, que resultado tem, se está fazendo certo. Se você tem um indicador, você sabe o que você tem que fazer, né? Pois é, tá vendo? Sempre tem o encantamento, é uma coisa tão natural, importante, genuína que as pessoas têm, mas no dia a dia a pessoa vai passando por cima dessa lei, né, do encontro. Então, por isso que a técnica, o processo ajuda a pessoa a estar o tempo todo atenta para que ela tenha uma constância, né? Tem que ter consistência em tudo aquilo que a gente faz. O encantamento também não é só quando você está inspirado, só em dia de lua cheia, que você vai estar encantado, né?
Bom, mas vamos lá. Às vezes a pessoa remete, Irineu, o encantamento a algo fora do comum, extraordinário, que você tem que gastar milhões. Você seguindo como a gente propõe, um passo a passo, como você bem disse, você acaba por não esquecer, e às vezes é normal do empreendedor brasileiro aquela correria. O empreendedor é empresa. Muitas vezes ele abre, ele fecha, ele compra, ele paga os boletos, ele contrata, ele demite, ele atende, ele vende. Agora, não pode esquecer desse passo a passo, é normal. E o empreendedor brasileiro, muitas vezes, não pode errar. Afinal, o sonho é grande, mas a grana é curta. Só uma boa ideia não basta. E ter um bom produto pode ser o primeiro passo, mas saber vender e encantar, fidelizar, é o que a gente julga como um diferencial. Porque se a gente não tiver um diferencial, Irineu, como o encantamento, por exemplo, a gente acaba sendo empresa mais do mesmo. E o encantamento é o que a gente traz como uma forma do empreendedor se diferenciar de milhões de competidores, às vezes investindo quase nada ou bem pouco.
Bom, mas estamos aqui partindo, né, no livro A Arte de Encantar Clientes para o quarto passo.
É, reconhecer. Então a gente falou de selecionar a pessoa certa para o seu time. Depois treinar você como líder, dar o exemplo, e o seu pessoal, para estar antenado, todo mundo congruente, na excelência. Isso no atendimento presencial ou online. Depois que você treinou, você tem que avaliar, porque aí, não de forma subjetiva, quem sabe até a empresa, os pares e o cliente final poder avaliar. E aí você precisa reconhecer. O que você faz com quem é mal avaliado? Volta para o estágio 2 e treina, dá mais uma oportunidade. O que você
Sim.
faz com quem é bem avaliado? Não perde esse talento. Você tem que reconhecer, você tem que motivar, você tem que deixar
Sim.
esse colaborador cada vez mais engajado para encantar o cliente. E você vê, ah, mas reconhecer é caro, é difícil. A gente mostra no livro e na palestra várias maneiras de como você pode fazer a custo zero, investindo quase nada. Conta, inclusive, vou contar uma historinha que eu cito no livro. Um restaurante, o diretor chamou um colaborador, foi muito bem avaliado, olha isso. Então, ele foi selecionado, ele foi treinado, ele foi bem avaliado, ele chamou o diretor para reconhecer. Um bom reconhecimento pode ser em público, mas ele fez além de público no particular. Chamou esse colaborador, falou: Ó, fulano, eu queria dizer que você é um colaborador sensacional. Você faz a diferença, você entrega o seu melhor. Eu queria dizer que eu agradeço, te louvo, e você é tão bom, faz um favor só para mim. Se algum dia você pensar em ir embora, fala comigo antes. Aí ele pegou um caderno, podia ser esse aqui do Mickey, né? Foi lá, rasgou uma folha e escreveu assim, ó: você é extraordinário. Entregou para a pessoa. A pessoa ficou funcionário super feliz. E olha o impacto que um líder, um empreendedor pode ter na vida do outro com um papel desse. Entregou. Passado alguns meses, foi aniversário, Irineu, do filho daquele colaborador. Olha a surpresa. Na hora do parabéns, todo mundo cantando, o diretor da empresa tinha sido convidado, ele vai ao banheiro, à sala ao lado, verifica que tinha um quadro na sala. Adivinha o que que estava naquele quadro? O bilhete, Irineu. Você é extraordinário. O cara emoldurou, botou no quadro, na sala, na parede da sala. Aí o diretor, antes de ir embora, falou: meu, e aquele quadro lá? Poxa, chefe, o senhor não imagina quanto aquilo melhorou a minha vida, me motivou, para minha esposa, para minha filha. Eu trato aquele papel, aquele quadro como um troféu. Então, olha o impacto de reconhecer em público, num bilhete, que foi para um quadro, que envolveu família, que engajou pessoas, o potencial. Motivação é fundamental. Reconhecer, sem motivação, nada grandioso acontece. Tem líder que pensa assim: ah, mas eu vou elogiar e ele vai amolecer. Pelo contrário, a maioria das vezes, quando a pessoa certa está no lugar certo, ela vai se esforçar ainda mais. Como dizia Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas, quando você faz um elogio, um reconhecimento verdadeiro, primeiro você aumenta o elo, a força. E segundo, que a pessoa vai se esforçar cada vez mais para manter aquele elogio vivo, principalmente quando vira um quadro estampado na sala da casa.
Pois é, que importante é isso que você falou, né? Que você vê a recompensa. Aí a gente tem esse caminho, esse link do propósito, né? Que você acorda na pessoa. A recompensa não é só a comissão, não é só o prêmio, não é só o relógio. A recompensa é o dia a dia, né? Eu sei o que você está fazendo, a importância do que você faz. E a gente precisa desse bom feedback também. Além de validar o outro, o caráter do outro, o propósito do outro, a honestidade do outro, ele se sente olhado, né? Percebido. Como isso é importante. Eu tenho um contato durante muito tempo com uma organização não governamental, que tem até uma sede na Índia, e as pessoas têm essa expectativa. Opa, sei lá, sumiu a minha imagem, você está vendo. Ah, está ouvindo. Ela tinha a expectativa, embora seja trabalho voluntário. Essa dirigente me disse assim: eu vou para a Índia, eu passo lá um mês. E às vezes tem pessoas que estão em atividades até simples, né, na organização. Mas ela precisa se preocupar também em trazer um botão, uma lembrancinha e conversar um pouquinho com aquela pessoa, prestando atenção: olha, eu trouxe isso aqui de Monte Abu, não sei o que lá, eu estava no templo tal, isso daqui. Ou seja, eu lembrei de você, você é importante. Que ela disse, às vezes, ela como líder mesmo, com tantas coisas de preocupação, ela deixa passar essa pessoa acha que ela não está sendo útil, mesmo num trabalho voluntário, onde supostamente a pessoa já tem uma consciência do que ela significa, o papel dela ali, precisa alguém, alguma liderança, falar, olha, eu sei o que você faz pela organização. E às vezes é um símbolozinho, assim, só lembrei de você, né? E lida agora, essa história que você contou.
Eu acredito nisso porque você já, com certeza, já leu aquele livro As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Cada pessoa expressa e recebe amor de uma linguagem diferente. E uma das linguagens fala sobre o presente. Não é o tamanho do presente, não é o valor do presente. É o ser lembrado. Pode ser um bilhetinho, um bottom. E aí me lembro de uma frase do psicólogo, psicanalista francês Jacques Lacan, que dizia, qual é o maior desejo do ser humano? Lacan escreveu, francês, a fonte de todo desejo é ser desejado, reconhecido, elogiado, percebido.
Bom, nós estamos indo aqui para o quinto passo, a conversa está boa, mas já é o outro S.
Ah, último S, Lineu, de surpreender. Surpreender o cliente, a começar pelo cliente interno, porque não adianta tratar mal o cliente interno, que é o colaborador, e querer que ele encante o cliente externo. Não, lembra dessa frase, quem é encantado, encanta. Tem uma pesquisa que diz que 75% da experiência positiva do cliente final foi medido baseado na experiência que teve com o cliente interno. Outro dia mesmo, eu estava seguindo por uma viagem para o interior de São Paulo, Irineu, e me lembro, amigos, ouvintes, espectadores, que parei num posto para abastecer, enquanto ele enchia o tanque, eu fui ao banheiro. E a hora que eu estou adentrando ao banheiro, escuto um líder dando uma ensaboada, grito, palavras de baixo calão, mas chamando atenção, eu não sei se ele estava certo ou errado, mas não é o conteúdo, é a forma, deixou a pessoa, nossa, daquele tamanho, eu fiquei até com vergonha, eu fui embora, nem entrei no banheiro. E aí eu fui embora, com vontade no banheiro, e pensando, puxa, será que aquele líder, imagina que aquele colaborador, depois daquela cobrança, que pode, tem que cobrar, mas de uma forma respeitosa, e aí... falando palavras, humilhando, com palavrão, será que ele vai pensar que aquele cliente interno vai encantar o próximo cliente externo que ele encontrar pela frente? Então, trate. Aí como é que eu resumo essa cliente interno? Trate o seu colaborador, o seu cliente interno é o seu primeiro cliente. Então, trate ele como você gostaria que ele tratasse o seu melhor cliente. Pronto. Trate o seu funcionário, colaborador, como você gostaria que ele tratasse o seu melhor cliente. Bom, a partir do momento que você trata ele bem, e você seleciona corretamente, treina, avalia, reconhece, ele está apto, ele está pronto, preparado para encantar o cliente final. E aí a gente conta no livro como ele pode fazer esse encantamento. E a gente fala com personalização, com atenção, com conveniência, com facilidade, com agilidade. Porque às vezes a gente acha que encantar é difícil ou custa caro. Vou contar uma historinha rápida, Irineu, engraçada, que aconteceu comigo na Disney. Eu fui com a família lá, fui fazer o curso, aproveitei, levei a esposa, tenho duas filhas, duas princesinhas. E aí me lembro, olha só como quem quer encantar acha que é caro, né? Olha como a Disney ensina qualquer pequena empresa a encantar. O que você precisa fazer? Vou deixar esse exemplo aí para encerrar a letra S, surpreender. Aí me lembro que a minha filha adorava a Minnie. Show da Minnie, ela, primeiro show que ela queria, entramos no parque, pai, o show da Minnie, todo dia ela assistiu o desenho da Minnie, ela sentou na primeira fileira, e o show da Minnie é encantador, eles trabalham os cinco sentidos do ser humano, né? O olfato, o tato, o paladar, o abraço, a música, cai chuvinha, encantador, pode bater a foto no final, e aí eu pergunto, aonde que é a saída? E nós estamos encantados. E aí, a hora que a gente vê a saída, ele falou, o senhor vai reto e vira à esquerda. A hora que eu virei, onde é a saída do show? Na lojinha da Bíblia. Gente do céu. Irineu, engenheiro, arquiteto que fez isso, não vai para o céu, não. Porque a hora que acaba o show, a minha filha vê agora o vestido da Minnie, a pantufa da Minnie, o boneco da Minnie, o castelo da Minnie. O que ela faz? Arregala o olho e grita, pai, quanta coisa! Pelo tamanho do olho, eu pensei, o dinheiro não vai dar. E aí eu arrumo desculpa para ela desistir, né? Eu falei, filho, eu sei que você está querendo um monte de coisa, mas pensa com o papai. São 10 e pouco da manhã. Se cada lojinha que você entrar, você colocar um brinquedo dentro dessa mochila aí, dessa sacola. Imagine o peso que isso aí vai estar à noite na hora do fogos. E eu não vou ficar carregando para a senhora, não. Ela parou para pensar. Nessa hora, aparece o encantador de clientes. Ele estava arrumando a prateleira, se vira, pede licença e fala, papai, com licença, não se preocupe com isso. Coloca seu nome, levo lá no hotel para o senhor. Falei, desgramado, matou meu argumento. Leva então. E aí eu termino essa história falando, Irineu, repara, a hora que eu falei que não queria levar, ele fez promoção, abaixou o preço, parcelou em 10 vezes? Não. O que ele fez? O que todos nós podemos fazer para encantar? Prestou um serviço. Eu levo para o senhor lá no hotel. Faz o que a concorrência não faz, pouco tempo do seu cliente. Ele fez o quê? Conveniência, facilidade, agilidade, a custo zero. E se você faz isso, eu digo, parabéns. É nessa hora que você surpreende, é nessa hora que você encanta, é nessa hora que você é a Disney.
Pois é, então, ó, muitos ensinamentos na palestra da Expo Empreendedor, dia 26 e 27, no Expo Center Norte. Muitas palestras, 3 salas de palestra, você entra gratuitamente lá no ambiente, depois você vê lá como é que você participa das salas, daí você vê a programação, as temáticas, a arte de encantar clientes com Eric Pena.
Você vai estar lá que dia, né?
Eu vou estar lá dia 27 com o futuro que inspira, futura habilidade, aí refletindo. Refletindo um pouco sobre isso.
Eu vou tentar estar nos 2 dias, mas 26 confirmada a palestra no período da tarde. Vou estar lá ó, com o Roberto Chiniachik, depois do almoço. Roberto Chiniachik, João Kepler, depois vai ter Pablo Marçal, depois Eric Pena, depois João Branco do MEC, depois Diogo Portugal, e ainda vamos estar lá com o Chaer da Focus Palestras para autografar os livros. Já estamos um stand da editora Gente ao lado da Focus, meu amigo Chaer, amigo do peito, fez um evento gigante em parceria com a Expo, levando grandes nomes lá. Vou estar lá autografando os livros depois da palestra no dia 26 de julho.
Eu vou estar às 14 horas do dia 27 lá com mais um timaço. Mas enfim, vou estar lá os 2 dias também no stand da Fox Palestrantes. Bom, uma coisa que a gente entende aqui depois de tudo que você falou. Primeiro, a pessoa tem que entender que um ser humano vive para encantar, para se conectar com o outro de uma maneira genuína, bonita, legal. E depois, se ele tiver essa conexão, ele vai conduzir para negócio, para amizade, para namoro, para casamento ou para discórdia ou para um relacionamento disfuncional. Então, se você pode encantar, faça como aquele exemplo que você deu, que cada pessoa ao trombar com você saia, né, contagiada como vendedor da 25 de março por uma pessoa que olhou para ela. Encantamento não é coisa só de com quem bate o santo, né? Com todo mundo, por isso que você lembra dos passos.
Olha, excelente, fiz isso uma aí. Conexão agora incrível, falo também, Irineu, que nós já migramos, o empreendedor, o líder, quem nos acompanha agora, precisa saber que nós já migramos da era transacional, que antigamente, na época talvez dos meus pais ou meus avós, que era pensar o cliente de forma transacional, como um cifrão, eu estou ali, oi, isso, tudo bem, o que você quer comprar, o que você precisa, o cliente é um cifrão. Migramos para a era relacional, do relacionamento, de perceber o outro, de entender para atender, de transformar atendimento em encantamento. E quando você faz isso, você ganha mais do que clientes, você ganha multiplicadores da sua marca, produto ou serviço. Tem gente que reclama do preço, eu falo, quando o encantamento é maximizado, o fator preço é minimizado. Encante e faça a diferença. Encante e fidelize clientes. Encante e ganhe vendedores gratuitos da sua marca. Agora, vou ser bem franco, Irineu. Isso é fácil? Não. Mas existe um método, existe um passo a passo que torna isso possível. Tem gente que fala, Eric, mas é difícil. E aí eu encerro com a frase do Walt Disney que diz. O Walt Disney disse, eu gosto, Irineu. Eu gosto é do impossível. Porque lá a concorrência é menor. Ou seja, o que é fácil, qualquer um faz. O que é difícil, somente para os campeões, para os encantadores de clientes.
É isso aí. Lembrar, mais uma vez aqui encerrando, que quem encanta está adotando o melhor programa de fidelização que existe. Não tem pontuação que bata, né? Não tem programa de fidelização melhor do que um modelo de encantamento, porque esse realmente faz você se manter ali fiel ao cliente, porque o cliente, desta maneira, vai estar fiel a você, certo?
Maravilha, foi um prazer, abraço. Uma alegria poder compartilhar com muita alegria, otimismo, essa energia, é tudo que a gente espera lá na palestra, tem no livro. Irineu, obrigado pela oportunidade, é uma honra poder partilhar esse bate-papo com você. E agora o próximo encontro, 26 e 27, estamos juntos lá na Expo Empreendedor. Quem quiser saber mais do meu trabalho, ericpena.com.br é o site, o Instagram, o perfil, @ Eric Pena Palestrante no Instagram, Eric com K, sem o C, Eric Pena, Pena com dois N's, uma asa para cada lado, para a gente não tombar, @ Eric Pena Palestrante no Instagram, no LinkedIn, Eric Pena. Um grande abraço, ótimo dia, semana abençoada para você e todos que nos acompanham, Irineu, valeu demais, beijo na família!
Valeu, feliz dia novo então. Eric Pena conversou comigo aqui, a arte de encantar clientes, então, 26, 27 Expo Center Norte, Expo Empreendedor. Esperamos você lá e a gente dá um tempo lá no stand do Shire, na Focus Palestrantes. Valeu, valeu, Eric Pena.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva, 91,7.